It's not easy to write a love song. Good evening, Europe! Estamos começando mais uma nova edição do Podesk, o podcast brasileiro sobre o Eurovision Song Contest. Aqui é o Alex Tavares e vamos discutir aqui essa belíssima, interessantíssima final nacional, só que não, mas finalmente acabou e acabou as temporadas finais nacionais. E comigo, depois de algum tempo, Amir Blechaeres. Olá, Amir!
Olá, Alex! Olá, internautas! Eu amo Melody Festival, mas essa edição foi fraca.
Muito fraca, ao ponto de eu esquecer mais a metade das músicas e como é que elas são. E também comigo aqui para comentar, Cláudia Fred.
Oi, hello. Vamos
comentar. Também desanimada para comentar essa bomba de final sueca.
É, ao contrário do Amir, eu era fã do Melody Festival em alguns anos. E hoje eu considero uma das piores seletivas do Eurovision.
O Melody Festival, pra mim, se você... Melody Festival é a minha final nacional favorita. Minha reação é: ou você é eurofã novo, ou você gosta de coisa genérica. Porque é uma das coisas.
Você tem muito da coragem.
Mas, enfim, vamos agora aqui comentar essa delícia, só que não, final nacional sueca, que tanto a gente ama falar mal. Né, ela, eu falei bem, falei mal, mas falei de mim total. Então vamos lá. We started from alone, through the ashes, down from the dirt. E nesse ano, como sempre, a gente sempre comenta sobre cada semis no geral, porque não temos paciência nem saco para ficar comentando cada música de por semifinal. Agora vamos ver a primeira semifinal, que sempre eu falo que é uma das melhorzinhas, porque é quando ainda tem um pouquinho de esperança. Só que e cada semana a esperança morre. E nessa primeira semi temos o Smashing to Pieces, que lançou uma música pior do que a que Six Feet Under. Heroes Are Calling é a mesma música, só que um pouco pior. Mas eles são os melhores dessa semifinal de longe. Teve a Lisa Ajax, outra finalista, com uma baladinha mediana, só que é na minha opinião, a pior música da Lisa Ajax, de longe. Até mesmo aquela que ela flopou pra ir na final era melhor que isso. Adam Woods, esquecível. E Samir e Victor, o que tem a ver? Eles não ficaram sem camisa, eu acho isso algo pra parabenizar. E a música é genérica demais, mas ruim. E o resto, o que eu tenho a ver? Eu não lembro, não quero nem saber, não quero nem comentar aqui. Amir, já que eu falei do Smashing to Pieces, comente aí sobre essas músicas da Semi.
Olha, Smashing to Pieces estava com uma música que eu carinhosamente apelidei de música genérica de torneio de League of Legends.
Porque tu parece pode... Mesmo.
Parece muito. Põe uma abertura temática de League of Legends com essa música no fundo. Vai parecer real e vai ter gente caindo. Pode apostar. E é a única relevante. Tipo, as outras cinco, eu nem vou me dar o trabalho de falar muito, porque eu não gostei de nenhuma das outras cinco.
Não tem nada de importante pra comentar. Vamos ser honestos. É, Clau, comente essa primeira semi aí.
A banda de rock que levou um rock fraquíssimo, na minha opinião. Eu sou consumidora de rock total. Assim, minhas playlists, as bandas que eu gosto, é rock, rock, rock. E eu acho que essa banda não entrega nada. E, mais uma vez, eles deixaram o rock em casa e foram com a cara, a coragem, o corpo e o pseudo-talento, entendeu? E é isso. É kermesse, né? É kermesse da Suécia. E eu vou ter que falar da Lisa Ajax com essa balada horrorosa que ela levou.
Básica, fala mal.
Sem emoção, sem criatividade e com a apresentação clichê. Parabéns, Lisa Ajax, por fazer nada.
E eu esperava tanto dela, porque eu gosto das outras entradas dela. Essa é a primeira vez que eu não gostei de uma entrada dela. Triste.
Ela tem talento, né? Ela tem talento, mas tipo assim, não tem nenhuma pessoa pra pegar e falar assim: nossa, que música horrível. Vamos fazer outra, né? Parece que não tem direcionamento na carreira dessas criaturas, gente. Pô,
olha, é música do Vitor Crone, pelo amor de Deus.
Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Já vê o nome do Vitor Crone, já joga no lixo.
Exato. E agora aqui, para comentar a segunda semifinal, temos a Maria Sur, que ela conseguiu o feito de mandar uma música pior do que a do ano passado. Eu já não gostava da música, aquela balada mequetrefe, nesse ano conseguiu, na minha opinião, ser pior ainda. Detestei com muitas forças. Tem o Liamo com a apresentação que eu, assim, de... A música dele é basicona, ele tem uma voz basicona, mas como a performance visualmente falando é interessante, os suecos... Ah, meu Deus, tem fogos, tem gente dançando, preciso levar isso na final. Resultado, venceu a primeira rodada pra ir na final. Uau! Acho essa coisa tão meh, tão meh. Acho que as que eu mais achei interessantes era o Seejoe, porque... É uma coisa meio afropop, que é interessantezinha. E a Frankensnans, que pra mim acho que é uma das melhores do Melody Festival desse ano, de longe. A menina com aquela touca rosa, aquele cavalo. É uma apresentação visualmente bizarra, estranha a zona, mas era um conceito interessante. É uma música divertida, boba em sueco. E me diverti bastante. E coitadinha dela, né? Falam que ela sofreu uns abusos durante o Melody Festival, de que mexeram com ela. Fiquei meio coitada dela. Pra mim, ela merece todo o sucesso. E ela, até fora do Melody Festival, tá se dando bem. Tá tendo uns boas visualizações, uns bons plays no Spotify e afins. Clau, o que acha dessa segunda semi?
Olha, eu achei um pouco sofrível. Eu,
como assim, toda semi.
Como toda semi. Mas aqui eu vou falar da... Coitada, gente, a Maria Sur, mano. Ela muito vendida pra Suécia, né? Cadê a identidade dessa menina? Por que ela não vai fazer uma coisa mais... Não sei. Algo mais étnico, ia combinar com a voz dela. Algo diferentão. Mas não. Ela se vendeu demais pra Suécia. E essa música dela também, chata pra caramba, clichê demais. Ai, coitada, eu tenho dó dela, porque ela tem voz, ela tem talento, ela tem presença, tipo, super desperdiçado. Liamo, eu não falo nada, né?
Nesse daí, a gente ignora.
Aquele kamehameha que ele deu ali naquela apresentação. Tipo, amado, que é isso? E o refrão dessa música, que coisa horrível. Nossa, o que tá acontecendo com esses compositores? Eu fico me perguntando. Essa é a questão.
Não dá pra saber. Não dá pra saber. Amir, comente essa segunda semi.
Eu mesmo dizer que essa foi uma das minhas favoritas das 5 semis, se bobear.
Eu não nego, porque é uma das menos piores, mas ainda assim foi ruim.
Eu tava vendo aqui, tem 3 músicas em alguma playlist minha dessa semi.
Tem nenhuma. Bum!
Não, por mais que seja muito genérica, a música da Maria Sur me pega, eu acho uma música gostosinha. Não é música que ia para o Eurovision, mas mediante as que a gente tinha naquele momento, eu pensei, tá, pode ganhar. Quando só tinham 10 músicas, 12 músicas saindo e 8 classificadas, pensei, tá, talvez ela pode ganhar, se bobear. Mas aí foi decaindo, só a dela abaixo, as chances dela. A Fucking Snusk, eu conhecia de antes do Melody Festival. Conhecia porque ela fez collab com um cantor que eu gosto já. E o estilo de música dela é um estilo que eu gosto muito, que é o Electro Dance Music. E essa música tá espetacular. É uma das melhores que não foi pro Eurovision de todas as seletivas, eu diria, na minha visão. E a Ruma, o Cidio também é muito boa, gostosinha, a música perfeita pra tu ouvir no dia a dia. Tipo, tá no ônibus, se cair na tua playlist, não dá pra pular. É boazinha pra animar o dia.
Ai, agora vamos ir à terceira semifinal, que pra mim sempre é um problema. As terceiras semis do Melody Festival, que pra mim sempre são as piores. Nesse ano tá tudo tão nível baixo que pra mim qualquer uma é a pior semifinal também. Ai, ai, pra mim, sendo bem honesta, o que mais me salvou foi o que eu esperava da Bia, que era a canção da Lala Mila. Eu preferiu, foi a que eu mais gostei, porque é tão cafona, tão brega, tão xixelenta, que eu adorei. Simplesmente a favorita do Melo Festival desse ano. E ai de quem falar mal delas, porque sim. E o resto, nhé, da Jacqueline, eu acho aceitável, mas nada que a gente não tivesse visto antes. A Cassiopeia, essa Give My Heart a Break, é a mesma música que ela lançou em 2022 do I Can't Get Enough. É a mesma música, só que menos viagem de drogas, mas ainda assim é uma viagem de drogas pesadíssima. A Clara Klingstrom, eu fiquei decepcionado porque a música dela era chatinha e eu gostava muito da entrada que ela teve na última participação dela, e nesse ano foi muito ruimzinha. E o resto eu não lembro e eu não quero lembrar, e eu tô nem aí. E Amir, comente essa terceira semi.
O que dizer de uma semifinal onde a única música que eu gostei foi a que ficou em último lugar? Sim. Take My Breath Away foi a única música que eu consegui minimamente gostar e ouvir inteira nessa semi. Alex, I'm sorry, mas La Lagunilla é música de, música de piada.
Não é, mas música é aquela piada. Eu muito não vou levar a sério, mas eu me diverti porque achei tão ridículo que eu falei assim, ok, eu gostei dessa bosta.
Eu achei vergonha alheia La Lagunilla, confesso, um pouco vergonha alheia.
Ela comprou, né? Ela comprou o lugar dela lá, certeza.
Ela é rica, ela é do Real Housewives.
Certeza. Mas, continuando, um dos compositores de Take My Breath Away, que ficou em último na semi, é um dos cantores que eu mais gosto do Melodia Festival. E, pra surpresa de ninguém, ele nunca chegou aí pra final. O máximo foi um under que ele pegou em 2016. Pois é, tá fogo.
É o Albin, né? Que você tá falando?
Ah,
ele mesmo.
E, Clau, o que você achou dessa terceira semi?
Ai, ai, a Cassiopeia reciclando, né, a fórmula dela. Será que na terceira vez ela vai fazer isso de novo? Fica aí o questionamento. É, a Jacqueline, tá certo, ela é profissional, ela sabe cantar, mas a música dela era muito fraca, muito genérica. E a sua querida, né, a La Lagunilla lá, tentou, né? A Clara tentou. Nossa, essa semi teve várias tentativas, né?
Falharam todas.
Miseravelmente.
E agora vamos ir pra semi 4, que pra mim era a semi que eu tava esperando demais, porque tinha Daughter, obviamente, e também pra variar, eu adorei essa bomba da Daughter, que é uma das piores tentativas delas. Eu não sei se é pior que Cry, porque eu não gosto da canção de 2018, e essa ideia é uma baladinha aceitável, pra mim, assim, de que eu queria que ela vencesse, porque... Gente, o nível desse ano tava muito baixo. Não tinha nada que interessasse. E a dela foi uma das poucas músicas de ok, chamou um pouquinho a atenção, mas também nada de especial. É tadinha, aceitável, ela lá canta no piano, né? Porque não é fácil escrever uma canção de amor, blá, 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 blá. Tem o Dani Salcedo, que reinventou o Swedish House Mafia. Pra mim, é Swedish House Mafia total. E nessas semanas, nesses dias, como tô com Swedish House Mafia grudada na cabeça, então se eu ouvir Happy That You Found Me, é capaz de ficar colado na cabeça. E infelizmente, porque a performance não teve nada demais, também é mais a daquela situação do Liam de... Nossa, que apresentação bonita, ele é tão bonito, ai, vou votar nele. Pra mim é isso que acontece... Tem nada de especial. Tanto que, assim, pra mim, as partes mais interessantes era o Circus X. Eu achei interessantezinha, dark, divertidozinho. Mas, Não. E também temos o choque de não ter sequer pegado a segunda tentativa, que é a da Lia Larson, 30 km por hora, amada pelo povo. E é uma música divertida, mas também é... não gostei tanto assim pra torcer, mas pra mim ela era óbvio que ela não iria pra final direto, mas coitada, ela ficou na segunda, nem conseguiu chegar na segunda rodada. Enfim, Amir, eu sei que você tava louca pra falar sobre essa CM4, fala aí.
Tava na cara que ia ser Dani e Dotter, só que só faltava a gente saber quem queria primeiro pra final. Tava na cara que seriam eles dois na final direto. Agora, que assalto foi a Lia Larson não ter ido pro Under. Que assalto. O guri mais sem carisma desse ano. E olha que a briga tava boa e pra guri, pra pessoa mais sem carisma desse ano. A briga tava boa, mas esse Albin Thingvall é um forte candidato. E ele passou em terceiro. Tipo, que? Como tu tira a vaga da Lia Larson pra botar esse guri xoxo, sem graça? Que ela foi tão mal na votação da repescagem. Eu fui ouvir depois algumas músicas dela, depois que anunciaram os artistas, e ela é muito boa. Tipo, ela também é da vertente da música eletrônica, que eu gosto muito do estilo dela. A música dela é boa, é chiclete. Podia ter pegado uma segunda chance, no mínimo. Podia.
Sim, Cláudio, comente aí essa CM4.
É, vocês estavam falando da Lia Larson, né? Mas, gente, o único 12 que ela recebeu foi de 3 a 9 anos.
Verdade!
Não tinha como salvar aquilo, gente. Eu acho que ela tinha que sair do Melody Festival, parar de andar com esse povo e fazer a carreira dela acontecer. Não é no Melody Festival que vai acontecer, porque, ó, Dani Salcedo com aquela música horrorosa. Gente, que música horrível! Esse eletrônico da Chopin.
Gente, é assim, é o Don't You Worry Child, só que conseguiu ser mais genérico ainda.
Não, ele mirou no Tomorrowland e acertou aqui na rave que tem aqui em Campinas. Não tem. Já acertou o DJ de baladinha, não tem como defender Dani Salcedo. Não coloco nessa categoria de música eletrônica essa música horrorosa que ele cantou. Ele tentou, né? Agora a Dotter, gente. Ai, eu não vou defender a Dotter, não. Ela tinha também que parar de andar com certas pessoas, procurar outros compositores, outras inspirações, fazer um retiro.
Isso porque era os compositores, era ela e o marido dela, então...
E o namorado, né?
É o marido barra namorado dela.
Então, ela tinha que procurar outro. Não dá. Trabalhar com o marido dela não tá dando certo. Vai fazer um retiro espiritual, sabe? Vai procurar outras inspirações, outro grupo de compositores. Para de trabalhar com o marido que não tá dando certo. Só tá saindo música podre. E agora, o Circo X poderia ter sido interessante? Poderia. Mas também faltou uma Marlene Matos, né? Pra dar uma composição melhor e música também. Faltou um Rick Bonadio ali. Faltou várias pessoas na equipe pra fazer Circo X acontecer. Essa foi a CM4, né? Bem programa Raul Gil.
Né, foi difícil essa semi. Mas aí vem o quê? Essa quinta semifinal que... Ai... Que pensar, pra mim muitas coisas aconteceram de errado, porque foi a semi que aconteceu o Andra Chance, na noite do Andra Chance, que foi aquela bizarrice total. Mas, enfim, os finalistas eram o Marcos e Martins, que era óbvio, vamos comentar logo o que a gente achou deles vencerem o Melody Festival. Mas é também mais o caso do Dani Salcedo, do Liamo, de ai, que performance visual bonita, eles são tão bonitos, ai, vou votar neles. Que pra mim não é possível, porque acho. Essa daí é igualzinho a canção deles do ano passado, que já achava uma bosta nesse ano. É outra bosta. Não dá, não defendo. Medina, eu confesso que eu gostei, e eles foram os únicos que não cantaram em inglês na final do Melody Festival. Pra mim é algo de bater palmas, mas que será é pior do que a outra tentativa deles. Eles eram os que eu tava bem interessado, e eu gostei muito de da música deles de 2022. Mas nesse ano, complicadinho. Mas eu acho eles muito mais defensáveis, muito mais interessantes que Marcos e Martins, que é aquela bomba genérica. E teve outras finalistas, que era a da Anika e do Jay Smith, que foram os vencedores. Eles participaram nessa semifinal e foram pro vencer o André Chance. Por quê? Um com country bagaceiro, ruim, e outra com uma balada xexelenta. Não. O que aconteceu com a Suécia? Votou nisso daí. Chelsea Muku, não lembro, não quero nem lembrar. E Electra, que eu já, quando eu já vi, a conheci por causa do Drag Race Suécia, eu já sabia que ia vir uma bomba, e eu não esperava que ia vir uma bomba tão forte assim. Jesus. Repito mais uma vez, queria que tivesse a Fontana, a nossa gauchinha, do que a Elétrica, se for pra pegar alguém do Drag Race Suécia. Ai, essa semifinal foi horrível, essa noite foi horrível por causa desse... Especialmente por causa desse André Chance sem sentido nenhum, que coisas bizarras, terríveis, tenebrosas ocorreram. Clau, o que achou dessa quinta semi aí?
É aqui que tem a bomba, né? Marcos e Martinos.
Uhum.
Nossa, gente. É aquilo que eu já comentei com você, eu já comentei com algumas pessoas. Tirem a apresentação desses meninos e coloquem eles só com a voz ali cantando. Gente, eles não vão pra lugar nenhum. A música, então... Olha, eu sei que tem gente que gosta, que acha incrível, que acha... Ai, já vi gente elogiando essa bagaceira. Mas pra mim não desce. É muito, muito genérica. É muito... E não, e eles abrindo a final do Eurovision com essa cara... Não, com essa nova regra de que pode votar desde da primeira música. Então, né? Então, como será, né?
Uhum.
Acho que tem alguém aí com medo de que alguém não vai gostar da música. Mas tudo bem. O Medina, gente, eu sinto lhe dizer, mas eles não cantam. Sem o autotune, eles não cantam nada.
Verdade.
Não adianta. Aquela... Aí teve o André Chance, né? Que aí foi a Anika, com a balada mequetrefe dela. Nossa, o que é a apresentação com aqueles totens? Ai, gente, foi aquilo... Ai, eu acho assim, a Jay Smith tentou, né, mas eu acho que country, esse tipo de música, não, infelizmente, no Melody Festival não funciona.
Não.
É, o sueco gosta de ver mesmo pop genérico e balada genérica. É, a semi... Nossa, eu ainda não me conformo com o Marcos Martins. Pra mim é super
esquecível. Ai, Amir, o que você acha dessa última semi?
Só digo, difícil explicar o que eu tô pensando sobre essa semi, porque só teve duas músicas relevantes na minha visão. Foi o Marcos e Martins, que só tem relevância porque ganhou a semi, e Medina, que pra mim é uma das melhores músicas desse ano. Porque não precisa de muito pra ser uma das melhores nesse ano fraquíssimo. Porém, o que eu queria dizer é que eu consigo facilmente ver alguns países tocando que será pra animar a torcida de futebol no intervalo do jogo. Facilmente.
Só se for dentro da Suécia, só se for.
Eu acho que na França também. Na França.
Numa partida de hockey.
Olha que eu gostaria. Bem que eu gostaria. Mas eu acho que nas França também, porque tem alguns textos em francês na música. Mas é uma música boazinha. O vice estava ótimo pro Medina na final, porque é o que tinha. Tava na cara quem ia ganhar esse ano. E a gente viu bem o porquê.
Sim, porque de longe, eu vou ser honesto, assim, da parte visual, eles tiveram uma ótima performance visual, mas ainda assim, não me chamou tanta atenção e achei uma bomba, mas... né, mas a gente sabe que o povo sueco é impressionável com muita facilidade. Bota um LED, umas pessoas interagindo com o telão. Oh, meu Deus! Perfeição. Já volta nelas. E só uma coisinha antes de comentar sobre essa questão de pontos e de final, pelo menos assim, já na, com essa coisa de 5 semifinais, não tem aquela rodada de André Chancen. E pra mim, não sei se foi melhor ou pior, pra mim foi pior, porque essa segunda rodada de pra tentar escolher quem é os dois finalistas, foi uma coisa tão confusa, eu não entendi nada do que estava acontecendo, eu achei tenebroso. Por favor, Suécia, eu nunca imaginei que eu iria dizer isso, mas volta pro André, volta com o André Chancen, porque esse esquema não deu, não dá, achei muito ruim. É uma quinta semifinal pra, com essas coisas de uma segunda rodada de votação, qualificação, que só qualificou só os da última semifinal e cagou pra quem se pros últimas músicas. Detestei, mas detestei com força isso daí. E também alguma coisa que só pra comentar de que eu tinha assistido todos os shows, eu meio que caguei under pra todos esses Interval X, mas eu tenho que falar que teve 18s na primeira noite e eu amei. Porque, né, tocar Mamma Mia e Gimme 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 A Man After Midnight e outras músicas dessa banda, sempre sensacional. Eu gosto deles fazendo cover de ABBA e afins. Ninguém assistiu esses shows de essa parte de 18s ou querem comentar alguma coisa sobre essa bosta de segunda de rodada de classificação, Clau?
Eu sobre essa rodada de classificação eu achei bem estranho, porque na minha cabeça, quando eles anunciaram que eles iam fazer isso, eles iam fazer separado, tipo um outro show, entendeu?
Uhum.
Eu não... Achei super esquisito eles colocarem tudo no mesmo rolê. Assim, é injusto com os outros artistas que se apresentaram bem antes. E é óbvio que na cabeça do público, os mais recentes vão ser os mais lembrados. Eu achei injusto e acho que pegou mal pros outros artistas, entendeu? Agora, os shows eu não vi. Eu vi que ia ter o 18s. Eu lembro deles de um tempo atrás. Como eu não vi os shows, então eu não posso opinar sobre a performance do 18s. Então, vou ficar devendo.
A Mia quer comentar sobre essas bizarras rodada final, dos classificados da final e etc.
Só queria dizer que o desempate dessa final, desse equivalente à segunda chance, foi roubado. Porque a Focus Music mereceu mais que o Jay Smith passar para a final e eles empataram em pontos.
O desempate foi na questão de pontos. Foi pontos de. Da.
Daí foi por isso que eu achei roubado. Tinha que dar pela semi, não pelo dia em si. E um dos meus lemas de relacionados à Eurovision é intervalo de NF, espaço pra ver outra. Então não vi nenhum ato de intervalo do Melody Festival.
O único que assisti era só esse mesmo, do 18s, porque era o que eu tava mais curioso. O resto, não vi, não quero ver, não quero nem saber. E da final, performance da final, eu fiz questão de pular, porque eu não tenho paciência para isso. Eu não assisti a final ao vivo, só assisti só a votação. Por isso que eu já comecei, assim, quando vi a Bélgica dando 12 pontos para Cássio Pé, eu fiquei, ok! Começou assim já. E aí depois vem a Irlanda com 12 pontos para que será? Interessante. Aí vem essas baboseiras de todos os outros países. 12 pontos para Marcos e Martínez. Saco. Que saco. E fiquei surpreso. Era com a Dotter ter ficado em penúltimo lugar. E antepenúltima Lisa Ajax. Que é tipo, uau, uau, uau. De uma quase vencedora do Melody Festival para um penúltimo lugar na final de outro ano. Alex. Que tristeza.
A Dotter ficou em último.
Não, mas
nossa,
no júri.
Ela tá arrastada.
No júri.
Ela, coitada,
mas
dela.
No júri. Mas aí chegou o televoto que ela recebeu 8 pontos de televoto. E com a maior pontuação sendo de dos 4 pontos dos adolescentes de 10 a 15 anos. Bizarro. Ah, mas essa parte de votação, né? As gêmeas ganhando 12 pontos de quase todo mundo, menos o grupo dos 30 a 44 que deram 12 pontos pro Heroes Are Calling. Mas ainda assim, previsível demais. Ah, que bomba. E agora eu tô vendo aqui que eu fiquei meio chocado de que pelos velhos de acima de 75 anos terem dado 10 pontos pra Dani Salcedo. É tipo, por quê? Isso daí, mas ok. E a das crianças deram 10 pontos pro Heroes Are Calling e 8 pontos para Que Será. Enfim, sobre essa parte de votação, erros total, mas erros previsíveis, porque eu detestei, que é óbvio que eu ia detestar ver Daughter em último lugar no geral, mas é a vida fazer o quê? E eu detestei tudo no show, tanto as performances, as músicas, os pontos em geral. Clau, comente sobre essas partes de pontos, júri, televoto e etc. da final.
O júri é aquela história, né? Pra que existe júri internacional?
Porque pra você ver. Olha, é isso que o pessoal de fora quer votar. É neles que querem votar.
Não, mas eu acho que isso não é justificativa, entendeu? Porque você tá escolhendo uma música pra representar o seu país. Eu tô cagando pro que a Irlanda pensa, entendeu? Eu quero saber o que o meu público pensa. Então eu acho que tinha que ser um júri formado por pessoas da música, já que a Suécia tem pessoas competentes, deve ter escondidas lá, com certeza, e capazes de fazer um julgamento sério, entendeu? Porque esse júri internacional, eles estão ali pra sabotar. Isso vale para todos os júris internacionais. Eles não vão escolher a melhor música. Me desculpe, acabaram escolhendo, né? Colocaram o quê? Deram 85 pontos pro MM?
Deram 85 pontos, né? Ah.
Gente, não tem cabimento. Não tem cabimento o júri internacional. Me desculpa quem defende essa coisa, mas para mim não tem cabimento nenhum. Forma aí um júri com pessoas aí do seu país, pessoas que conhecem músicas, acadêmicos, maestros, e bota eles pra julgar. Eu acho que isso tem muito mais valor do que Wee Blogs, né? Vamos combinar.
Amir, o que você acha dessas votações, da Semi, Televote, etc?
Eu queria fazer um complemento pra Clau, que sabe quem escolheu a música da Tchequia? Justamente todos os países.
Sim, verdade.
Então, né? Por que será? Vamos votar a mais podre da seletiva. Ai, gente, tem cabimento.
E Tchek conseguiu ser a pior música do Eurovision na minha visão esse ano. Ou seja, tamo bem.
É uma das piores. Ah,
mas agora, falando de votação, cada vez eu me acho mais um jovem idoso. Eu concordo muito mais com o top 2 do 30 a 44 do que o top 2 de 16 a 29 anos, que é a minha faixa etária. Pô, não dá. Marcos Martins é muito genérico. Só ganhou por causa da apresentação visual ser bonitinha. Eu conheço em cara de bebê, então pode influenciar isso. Porque, pô, a música é muito ruim. Não dá. Eles só não ganharam ano passado porque tinha Loreen. Tira a Loreen ano passado e davam pra eles o prêmio.
Nossa,
verdade. Se não tivesse a tostadeira, mas também se não tivesse aquela apresentação com aqueles troços dela, tudo, ela também não ia pra lugar nenhum, não.
E agora, né, depois de sempre, sem surpresa nenhuma, Marcos e Martinos venceram. Uau. Acho que a coisa mais interessante é a curiosidade inútil de primeira vez que alguém que não é da Suécia venceu o Melody Festival em muito, muito, muito tempo, já que eles são da Noruega. Sobre essa vitória, eu não poderia me importar menos. Detestei, eu não gosto deles, já não gostava deles no ano passado, já eu não gostei deles nesse ano. A Suécia está nos meus últimos lugares. É mais um ano que a Suécia, quando é host, manda música que eu detesto. Se bem que eu não sei se entre Unforgettable e If I Were Sorry, qual desses é pior. Porque pra mim, eu detesto as duas com muita força. Só que com a diferença de que acho a performance de Unforgettable um pouquinho melhor. O If I Were Sorry é... pra mim é plágio, enquanto Unforgettable só é repeteco de músicas deles e não coisa que ele não coisa de outras pessoas. Ai, não gostei. Ah, Suécia vai se lascar, eu sei que você vai pra final direto por causa de ser host, vai ser a primeira música a apresentar, então esse ano já começou errado, já com a Suécia abrindo o show. Uau, triste. É, Amir, o que você acha dessa vitória bombástica do Samir, nada a ver, do Marcos Martins?
Eu não sei o que pensar de uma música que não é boa. Porque a música, tipo, pra mim, desde muito tempo, fazendo recorte de 2011 pra cá, é uma das piores, tipo, põe só If I Were Sorry e talvez a Can't Go On como piores do que essa. E sim, a Can't Go On é pior do que Unforgettable. Não venham defender essa bomba perto de mim.
Ninguém vai defender, não.
Ainda bem. Mas enfim, Unforgettable é muito genérica. Pra Deus, sucesso de música genérica. Isso ganhar por causa dos elementos que eu falei anteriormente.
Ah, e Clau, que se acha dessa bomba vitoriosa do Marcos e Martins?
É, essa vitória super... super magnífica, né?
Coroando a Suécia como a grande potência do Eurovision.
Ai, super natural. Tão natural. Tão natural quanto a cor do meu cabelo. Mas, ai, gente, eu não sei. Essa música é muito horrível. E o pior é que eles também não têm carisma nenhum, né? Eles e um chuchu no palco são a mesma coisa, né? Eu não consigo ver graça neles, e eles tentam sensualizar pra câmera e fica uma coisa meio esquisita. Não sei se vocês prestaram atenção quando eles olham pra câmera tentando fazer a sensuelen. Ai, que horror! Para, tira essas crianças da minha televisão! Sabe? Ai, horrível, horrível! E se ficar no top 10, gente, só vai provar, assim, que o fã de Eurovision que vota é Lambi CI de Suécia.
Ou, sei lá, é o júri que ama a Suécia com todas as forças.
Nossa, é, né, a Suécia ama dar, né, deve dar uns mimos aí pro júri aí que eu tenho por mim. Mas, ai, gente, isso daí não merece top 10. Eu acho que merece ficar lá embaixo e ser esquecido junto com as quatro músicas apocalípticas lá. Deixa lá.
Merece tudo isso daí. Ah. E ficamos por aqui, né, finalmente eu não queria comentar, mas, né, comentamos aqui o Melody Festival, yeah, né, finalmente agora nos livramos dessa bomba para comentar, né, próximo cast vai ser sobre o Eurovision, as músicas do Eurovision Semi-1, Semi-2, vamos falar sobre do porquê Baby Lasanha é tão favorita assim, sendo que eu mesmo, que sou uma pessoa que defendeu essa entrada, não entendi por que Cargas d'Água. Isso merece a vitória, por sei lá quem. Também comentar coisas deliciosas como, sei lá, vou chutar o que é alguma coisa deliciosa, Zorra?
Enfim. Ah, mas Zorra é melhor do que a Baby Lasanha, pelo amor de Deus, né, Alex?
Uhum.
Zorra, não, pra mim, tá muito mais acima do que aquelas quatro músicas do Capiroto lá.
As músicas são muito engraçadas, eu tô me inspirando no Caria, e falhou miseravelmente em ser uma boa inspiração. É, aquela mensagem de despedida, jabás, etc, pra gente.
Ai, gente, vamos procurar música boa pra escutar, porque Suécia não tá entregando música boa, não.
A minha mensagem de despedida já basta pra gente.
Muito obrigado por mais um episódio de Podesk. Não tô produzindo conteúdo de Eurovision por enquanto, parei tô dando um tempo. Então sigam minha página de futebol americano, que às vezes eu falo de Eurovision brevemente nela. Sabedoria NFL. Tamo junto, pessoal.
Certinho. E aqui é o Alex Tavares, adiciona a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreva no Chabolacha Eurovision, muito react, muito conteúdo, muita coisa eurovisiva. Confira o trabalho do Amir também no Sabedoria NFL. E, né, acabamos essa rodada de finais nacionais. Eu estou feliz porque eu não estava aguentando mais. Chega. E, como tinha dito, o próximo cast vai ser sobre o Eurovision. Então, vocês vão ver se é a pior edição desse ano ou é a melhor edição desse ano. Não sei. Muitas coisas podem acontecer, muitas opiniões polêmicas, mamilos vão ser ditas dessas duas partes. Então fiquem aí com a gente. E beijos pra vocês, seus lindos. Até a próxima. Tchau.